Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Marsala, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas na Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, iniciando a fase local aqui na Gaúcha Zona Sul, com o nosso Gaúcha Hoje, feito especialmente para você, morador de Pelotas, morador de Rio Grande ou de outros municípios aqui do sul do estado, o seu Gaúcha Hoje está no ar. Estamos nesta segunda-feira com sol entre nuvens aqui no sul do estado, amanheceu mais cedo hoje, inclusive, é dia de primavera, então realmente é um dia típico de primavera. Temperaturas baixas, 11 graus neste momento em Pelotas, estava mais frio há poucos minutos. Tínhamos 9 graus aqui em Pelotas. Temos essa temperatura agora, por exemplo, em Morro Redondo, em Pedro Osório, também em Piratini e Erval. Todas essas cidades com 9 graus neste momento. Então, temperaturas baixas, dia bonito, sol, poucas nuvens por aqui. Vamos saber como é que está a situação por Rio Grande. Como é que amanhece essa segunda-feira na nossa Noiva do Mar? Fala, Ian.
Bom dia Fred, bom dia a todos. Aqui mais alta a temperatura, viu? 14 graus, mas assim como tu falou, o sol apareceu bem cedo, amanheceu bem cedo hoje pela manhã, iniciando a semana bem cedo, e o ouvinte falava lá pro Josimar em Porto Alegre um fato que é muito real. É, à medida que amanhece mais cedo, os animais acordam mais cedo também. E com isso, hoje às 5 da manhã em ponto, meu gato já estava pulando pela mesa, pulando pela cama, se desse pulava no teto pedindo comida para poder levantar e começar o dia dele, né? Porque o meu não ia começar ali naquele horário, mas ele fazia questão de me acordar. Então, realmente, muda um pouquinho também o panorama. Os ouvintes devem estar se identificando com isso, muda um pouco o panorama para os animais também, que passam a ter uma rotina um pouco diferente nessa época do ano.
Inclusive, um fato curioso, a gente tem aqui na RBS, tem uma galinha aqui na vizinhança. Não sei onde é que fica, mas fica aqui pertinho, fica numa casa aqui perto, né, Matheus? E pontualmente, 6h20, mais ou menos, a galinha começa a cantar. Geralmente, as galinhas começam a cantar um pouquinho mais cedo, né? Uhum. Mas o galo também canta mais cedo e tal. Mas, nesse caso aqui, é um pouquinho mais tarde. Geralmente é 5 horas, né? O galo canta lá quando vai amanhecer o dia, enfim. Mas, pelo menos aqui, nas imediações do Grupo RBS, é um pouquinho mais tarde.
É uma galinha mais preguiçosa, sim.
Mais preguiçosa, pode ser. Uma galinha, um galo. A gente não sabe, né? Só ouve o barulho, mas é um pouquinho mais tarde, mais preguiçoso.
É quase que o sinal digital aqui da Rádio Gaúcha. Só que esse é natural.
Eu da Gaúcha de 15 em 15 minutos. É. Felizmente, o animal não fica de 15 em 15 minutos cantando, né? Então, é só o dial da Gaúcha, que daqui a pouquinho vai marcar 7h15, daqui a 11 minutos, porque agora são 7h04.
Ó, informação de biologia. Matheus Rodegueiro nos informa que quem cacareja de manhã é o galo. Então, deve ser o galo.
Tá certo, é o galo. A galinha não cacareja? Não? Tá certo. O Matheus me informa aqui que é só quando coloca ovo. A galinha teria que ter colocado ovo ali todos os dias, né? Todos os dias pontualmente às 6h20.
Aí tá, quem tá feliz é o produtor, né?
Exatamente.
Que cuida dela ali.
Seria a galinha dos ovos de ouro. 7h05, 7h05, tá aí a explicação de biologia com o Matheus Rodegueiro. Que equipe que temos aqui na Gaúcha Zona Sul, hein? Uhum. Vamos lá. 7:05, o Gaúcha hoje é para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Também a ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco está de portas abertas para você. Também conosco Zecom, conheço o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. E também Marsala, Qualibred, os pães de alho da Marsala chegaram com tudo aqui na região sul do estado e estão conosco também no Gaúcha hoje. Aliás, Qualibred, se você já gostava dos pãezinhos de alho da Marsala, agora você vai adorar Qualibred. Qualibred é a nova linha de pães da Marsala que está chegando com tudo aqui na região. Experimente, então, a nova linha de pães da Marsala. E a Marsala, que inclusive anunciou investimento de 20 milhões de reais na expansão da sua fábrica lá na região metropolitana, fortalecendo ainda mais a cadeia produtiva do estado, também gerando emprego e renda em pleno período de pandemia. A gente sabe como é difícil as empresas estarem investindo neste momento, né? E a Marsala Alimentos, empresa gaúcha, fez isso, ampliou, gerou 30 novos empregos diretos e ampliou, então, a sua capacidade lá na fábrica, na região metropolitana, agora com Qualibred. Um abraço para os amigos lá da Marsala Alimentos, que estão sempre aqui conosco no Gaúcha hoje.
Legal, legal. E com, tá, lá na minha geladeira, no armário, tá guardado já a massa para pastelão de forno da Marsala, que, olha, é um espetáculo. Fica a dica aí já para quem gosta de cozinhar.
É, a Marsala tem produtos irresistíveis, irresistíveis mesmo. Olha, tem cada coisa. E tem agora também Qualibred, que é a nova linha de pães, um melhor que o outro. Tem pão de torta fria, tem as bisnaguinhas, olha, irresistíveis mesmo, essa linha Qualibred da Marsala. São 7:07, 7:07, vamos agora com destaque da manhã da nossa reportagem direto de Rio Grande. O Ian vai trazer maiores detalhes neste momento. Fala, Ian.
Destaque por aqui em Rio Grande é no meio ambiente. Conjunto da FURG com a Secretaria de Meio Ambiente, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, aqui no Rio Grande, estão com um processo de consulta pública aberto para planos ambientais. O que isso significa? Que até dia 15 de novembro há um processo de consulta pública referente à revisão do plano ambiental municipal. Isso é muito importante. Também o plano ambiental da Ilha dos Marinheiros, porque esse processo ele garante a participação, claro, da sociedade, de ter uma transparência, de participar das escolhas para essas novas regras que podem ser instauradas, e é um mecanismo de consulta para a população, de forma geral, colocar sua opinião nos instrumentos da administração pública referentes à Secretaria do Meio Ambiente, ao controle do meio ambiente. E a gente sabe que o meio ambiente rio-grandino, em toda a região aqui de Rio Grande, é muito vasto, é muito grande, por isso essa importância. Essa revisão, ela deve acontecer de período em período, por isso agora está aberta essa consulta pública, e ela pretende estabelecer diretrizes gerais da gestão ambiental no município, e está sendo organizada, então, pela FURG, pela Secretaria de Meio Ambiente, com aporte financeiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente e com as últimas etapas de publicação e entrada em vigor. Depois do período dessa consulta pública, vai ser apresentado um relatório com a sua conclusão. Os documentos que estão nesse planejamento, no plano, nesse novo plano do meio ambiente de Rio Grande, já estão disponíveis em consulta por um link que está lá no site da Prefeitura, também no site da FURG, com colaborações, sugestões, elogios, críticas que podem ser enviados para o e-mail o planoambientalriogrande@furg.br, repetindo, planoambientalriogrande@furg.br, com a identificação da pessoa e também, claro, com a sugestão, com a alteração do número da página do projeto, com as linhas, a sugestão do texto substitutivo, detalhar bem o que você mudaria, o porquê também, né, qual seria a sugestão, qual seria a ideia para alterar nesse planejamento. Mas para quem se importa, para quem se interessa com o meio ambiente aqui em Rio Grande, é bem importante participar dessa consulta pública, por vezes, né, chama atenção quando são temas mais polêmicos. É, o governo do estado tem feito essas consultas públicas mais rigorosamente, agora com o processo de privatizações aqui no estado, por exemplo, e aí a gente vê que tem um pouco mais de adesão. Quando se fala de projetos que não geram polêmica, mas que são importantes, a gente vê pouca participação, então é importante ressaltar a participação da comunidade neste caso.
Tá certo, 7:10, o destaque de Rio Grande, vamos com o destaque de Pelotas. Inicia hoje aqui na cidade a exigência do passaporte vacinal e também a mudança na logística de vacinação. Dia importante, então, para Pelotas. Aliás, esse certificado de vacinação que será exigido em todo o estado. A partir de hoje, então, dia 18, está sendo exigida esse passaporte vacinal para o ingresso e também permanência em eventos e espaços de uso coletivo. Em Pelotas, isso já tinha sido anunciado antes do próprio governo do estado anunciar. Então, na data de hoje, inicia então essa exigência do passaporte de imunização. E também, hoje em Pelotas, inicia um novo esquema de vacinação contra a Covid-19. Anteriormente, eram 5 pontos de imunização e hoje, a partir de hoje, Pelotas vai contar com 51 locais para aplicação de doses. As equipes de saúde foram redistribuídas e agora as unidades básicas de saúde serão os novos pontos de vacinação. A alteração foi feita com o objetivo de facilitar o acesso do público à proteção e também para desafogar os pontos da campanha de vacinação. Então, agora, a partir de hoje, a primeira dose será aplicada em todas as unidades básicas de saúde, exceto as unidades Sentinela, Salgado Filho, também Fragata e Cruzeiro, também no Laboratório Municipal e no Shopping Pelotas. Aos sábados será na Escola Coronel Pedro Osório. Esse é os novos locais de vacinação em Pelotas. Ainda terão ações de drive-thru lá no Centro de Eventos da Fina Doce, mas já é uma mudança e tanto nos locais de vacinação, um acréscimo agora de 50 pontos, porque se tu juntar todas as unidades básicas de saúde, mais a Escola Pedro Osório e também o Shopping Pelotas, teremos aí 51 pontos. 7:13, destaque de Rio Grande, destaque de Pelotas, e agora vamos com a nossa previsão do tempo. Cleucon chegando com as primeiras informações do tempo aqui dentro do Gaúcha hoje. Fala, Cleucon.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa segunda-feira a todos e um tempo mais seco e mais frio hoje cedo no estado. Exemplo do que aconteceu ontem, mais para o sul do estado, especialmente a região da Campanha, com temperaturas menores que as outras áreas do estado. Mas tem uma sensação de frio justamente porque na imensa maioria das áreas do estado há um domínio forte da massa de ar seco. Na serra, por causa da altitude, as temperaturas estão baixas também. Na serra é onde tem mais umidade, e especialmente entre a serra e o Planalto, mas mais assim, campos de cima da serra e aparados é onde a gente ainda pode ter alguma instabilidade hoje. Muitas nuvens em grande parte da serra, muitas nuvens também no litoral norte do estado. A expectativa aqui para Porto Alegre, nebulosidade variável, até deve ter algum pouco mais de nuvens durante o período da manhã, à tarde abrindo mais na região, principalmente à noite um céu mais aberto. Mas continua aquela expectativa de uma semana com predomínio amplo da massa de ar seco, continua a expectativa de uma situação de sensação de frio pelo menos até quarta, sobem as temperaturas a partir de quinta, principalmente na sexta e no sábado. No sábado, por causa do aquecimento, em alguns prognósticos, a maior parte deles marca uma pancada de chuva à tarde, rápida por aqui. Depois disso, tempo seco novamente no próximo domingo e depois uma semana talvez com tempo seco outra vez. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem isso. Essa semana e a semana que vem, com pouquíssima chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. E como não tem quase chuva, principalmente durante o período da manhã, faz um pouco mais de frio durante estes próximos dias, especialmente os próximos 3 a 4 dias que a gente tem pela frente, que é quarta ou quinta-feira, que vai manter aí um friozinho de manhã cedo, tomando conta aí da região. De tarde, as temperaturas passam dos 20, ficam entre 20 e 25 graus no estado, com uma temperatura até bem agradável.
Obrigado, Cleocum. 7 horas 15 minutos e agora vamos com as informações do futebol, chegando aqui no Gaúcha hoje com Marcos Bertoncello.
Grêmio vence Juventude na Arena por 3-2 e reage no Brasileirão após a reestreia de Wagner Mancini. Douglas Costa, Diego Souza e Vija Sante marcaram os 3 gols do Grêmio. Marcos Vinícius, o Sorriso e Robertson descontaram para o Juventude. O tricolor é o penúltimo colocado com 26 pontos e o Juventude ingressou na zona de rebaixamento. É o 17º com 28. Já o Inter foi derrotado pelo Palmeiras no Allianz Parque 1-0, gol marcado de pênalti por Rafael Veiga. E Edenilson foi expulso. O Inter desperdiçou uma chance de ingressar no G6 e permanece na 7ª colocação com 39 pontos.
7 horas 16 minutos e hoje é segunda-feira, dia de trilha de segunda.
Trilha de segunda.
Salve, salve, ouvintes qualificados da Gaúcha Zona Sul, eu sou o arroba Marcinho Rádio, tô chegando na área para mais uma trilha de segunda, hoje trazendo aqui 4 sons que vão fazer parte da trilha sonora nesta manhã de segunda-feira. Vou começando a falar aqui então de The Kid LAROI e Justin Bieber, na parceria aí com a música Stay, e que já tem possibilidades de ganhar um remix na parceria da dupla com nada mais, nada menos do que BTS. Um fã questionou então The Kid LAROI numa rede social se por acaso um remix de Stay fosse parar na mão aí da galera do BTS. E o The Kid LAROI respondeu na mesma hora: eu sou um grande fã de BTS, então isso seria muito louco. Então aqui na trilha de segunda a gente começa dando pontapé inicial nessa baita sonzeira na parceria The Kid LAROI e Justin Bieber, Stay.
I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love.
Horas 19 minutos, intervalo comercial aqui no Gaúcha hoje. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais.
As notícias do futebol de Pelotas e Rio Grande você ouve diariamente aqui. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
We'll
7:23, de volta com Gaúcha hoje para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Feirão do Bebê Panvel, baixe o app e aproveite as ofertas. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. E também a Nossa Senhora de Fátima, do Hospital São Francisco de Paula, tem os cuidados que você merece. São 7:24, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, participar da nossa interatividade. O número é 999509495. 999509495 é o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
As principais informações da Rádio Gaúcha e do site GZH.
Nota assinada por 3.295 promotores e procuradores pede rejeição da proposta de emenda à Constituição que vai restringir a atuação do Ministério Público.
Em meio a divergências, CPI da Covid adia leitura do relatório final previsto para ser divulgado amanhã.
Governo do Estado lança hoje o projeto que prevê a devolução de parte do ICMS a famílias de baixa renda.
Passaporte de vacinação entra em vigor hoje em todos os municípios do estado.
Total de mortos por Covid-19 no mundo supera 5 milhões, segundo um balanço da Organização Mundial da Saúde.
Brasil recebe mais de 1 milhão e 300 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19.
Ministério da Saúde confirma mais 130 mortes por coronavírus em 24 horas, o que eleva o total para 60.285.
No Rio Grande do Sul, foram mais 7 casos fatais. Assim, o estado tem 35.183 mortes desde o começo da pandemia.
Brasil atinge mais de 104 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra o coronavírus.
Morre o empresário Gimo Morandi, um dos diretores da empresa Gimo.
Ele tinha 73 anos e estava hospitalizado em função de uma pneumonia.
Após um mês em erupção, o vulcão Cumbre Vieja já destruiu cerca de 2 mil prédios na ilha espanhola de La Palma.
Mais de 7 mil pessoas tiveram que ser removidas, mas ninguém morreu ou ficou ferido.
Corpo da sétima e última vítima de naufrágio de barco-hotel no Pantanal é localizado após 2 dias de buscas.
Ataque a tiros durante campeonato de futebol deixa 2 mortos e 3 feridos em associação comunitária do bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, no final da noite passada.
4 criminosos armados invadiram o local e atiraram contra as pessoas que estavam saindo.
Vítimas fatais identificadas como Fabiano Leão Vieira, de 41 anos, e Jean Carlos Santos Rufi, de 17 anos.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH.
Seguindo aqui na trilha de segunda, vou falar agora do 4º melhor DJ do mundo. É isso mesmo. Alok foi eleito o 4º melhor DJ do mundo em 2021 pela revista especializada DJ Mag, cujo ranking anual é um dos principais da cena da música eletrônica internacional. Abre aspas, esse 4º lugar na DJ Mag tem uma importância muito grande na minha história. E a cada ano de conquista, eu fico ainda mais ciente de que sozinho não conseguiria caminhar até aqui. E é por isso que agora a gente curte aqui na trilha de segunda, ele, Alok, o 4º melhor DJ do mundo, na parceria com Bhaskar. Fuego é o nome do som. We'll be right back.
7:29. É, o Marcinho deixou hoje o clima aqui dos nossos ouvintes como se fosse uma balada, né? Uma balada. É, os nossos ouvintes que estão acompanhando o Gaúcha hoje, isso porque estamos ouvindo Alok, o quarto melhor DJ do mundo, segundo aí autoridades do assunto, Ian.
E com razão, viu, Fred? Entre os gêneros que mais ouço, tá lá a música eletrônica, o Alok tá entre as mais executadas das minhas plataformas digitais, quando ouço no rádio também, na Atlântida, dá uma animada. Tava aqui fazendo aqui o sinalzinho de DJ, sabe, Fred? Com fone de ouvido?
É, o fonezinho de ouvido aqui, quase alcançando o ombro, mãozinha tocando no vinil.
Isso. É. E alternando com aquela mão, ou alternando com a mãozinha que sai do vinil e vai pro ar, né, pra chamar a atenção da galera.
Exatamente, e o óculos de sol, talvez, ali, aguinha mineral.
É, e depende da ocasião.
Todo um clima especial, né?
É.
7:29, é, DJ Marcinho comandando a nossa trilha musical. Toda segunda-feira é a Atlântida, entra no ar aqui na Gaúcha, é uma mistura louca. E temos a nossa trilha musical comandada pelo Marcinho, pelo Márcio Melo, lá da Atlântida, Zona Sul. As mensagens chegam através do 999-50-9495. Bom dia, Fred. Hoje está aberto, poucas nuvens. Saúde a todos os médicos e abraço pela data. Exatamente, hoje é dia do médico. Saudação especial a todos os médicos que estão sempre na nossa audiência. É uma profissão de extrema importância. Obrigado a todo mundo aí que está na nossa audiência no Gaúcha hoje. Bom dia, Fred, Ian, é o Cláudio Elias da Ilha da Turutama, aqui está céu claro, temperatura agradável, e dá-lhe Sampa por ter se classificado ontem. Outro ouvinte que manda mensagem aqui é o ouvinte Padilha, ele diz, bom dia, hoje quem cantou mais cedo foi o Leão do Parque, dá-lhe Sampa. Os torcedores de São Paulo estão animadíssimos com essa classificação, hein, Ian?
Legal, legal, bacana mesmo a classificação do São Paulo, merecido, que teve uma campanha mais sólida do que os concorrentes ali para essa vaga, conseguiu fazer a pontuação necessária e agora vai pegar uma pedreira, né? Vai pegar o primeiro do grupo A, que foi o União Frederiquense, a melhor campanha no quesito geral, né, na competição, se fôssemos espelhar os dois grupos. Então é uma pedreira e decide fora de casa, né? Mas tem condições, mata-mata é outra história, é outro campeonato, e a gente já cansou de ver time aí da divisão de acesso que faz uma baita campanha e chega no mata-mata e acaba perdendo, e vice-versa também, né? Times que não estavam tão bem vão crescendo ao longo dessa próxima fase.
É, o que me chamou a atenção, viu, Ian, até... Enfim, a gente vê isso geralmente em comemoração de título, né? Ou classificação para a final de alguma competição, mas a animação dos jogadores do São Paulo após essa classificação mostra que realmente os jogadores estão, enfim, festejando, estão comemorando muito esse passo à frente que o São Paulo deu de estar na próxima fase. Pelo menos Sim. Motivação mostra que o time está muito motivado. Até eu acho que daqui a pouquinho no bloco do esporte a gente vai exibir pelo menos o áudio dessas imagens de dentro do vestiário, os jogadores cantando as músicas da própria torcida, todos pulando, abraçados, comemorando e muito essa classificação para a próxima fase, isso porque o São Paulo ainda está vivo no sonho do acesso, né?
Não, e foi uma primeira fase com alguns problemas, conturbada, porque teve a demissão da troca do treinador, saiu o China, veio o William, também teve a saída do William Ribeiro, que bom, a gente já falou muito sobre isso também, então foram alguns percalços que passou o time do São Paulo e mesmo assim conseguiu superar e conseguir a classificação. E com alguns resultados interessantes, né? Segurou a Avenida fora de casa para conseguir esse pontinho. Então, basta isso para que os jogadores fiquem realmente felizes. E é uma conquista para eles estar nessa próxima fase. E como eu falei, agora começa um novo campeonato. É preciso sentar, avaliar, trabalhar junto com o William Campos agora essa próxima fase. Que vem um adversário muito forte por aí, tentar garantir, de repente, um bom resultado aqui em Rio Grande. Já tem data, inclusive, Fred. A gente vai falar mais detalhes depois, mas será no dia 24, já no próximo final de semana, próximo domingão.
Tá certo. Daqui a pouquinho a gente fala mais do futebol. Agora são 7:33, 7:33. Temperatura de 11 graus neste momento em Pelotas, 14 em Rio Grande. Vamos com notícia da hora. Fala, Ian.
Saindo do esporte, então, antecipado para voltar aqui para o jornalismo geral e falar de segurança pública. E aconteceu um fato que chamou atenção aqui em Rio Grande em relação à segurança. No sábado, na tarde de sábado, uma dupla de criminosos roubou um veículo que estava entre as ruas Tiradentes com a Colombo aqui em Rio Grande, depois de fazer alguns assaltos a pedestres. Eles fizeram esses assaltos e depois roubaram esse veículo dentro da cidade. Depois acabaram saindo da cidade. A Brigada Militar recebeu os relatos desses roubos e, claro, do roubo do veículo também, e de pedestres, de pessoas que estavam nos bairros Vila Maria e também no Parque Marinha. Com isso, a Brigada Militar saiu para fazer buscas com viaturas pelas ruas próximas a esses locais, realizou um patrulhamento em busca do veículo, que se tratava de um Renault Kwid. O que aconteceu é que o automóvel foi encontrado na 734, na rodovia estadual 734, próximo ao Clube de Caça e Pesca de Rio Grande, entre o centro e o cassino, né? Próximo à entrada do bairro Jardim do Sol. Com isso, os criminosos tentaram fugir. Eles, ao visualizar os policiais, saíram do carro e foram em direção ao matagal que há por ali, uma vegetação mais fechada, e tentaram se esconder e fugir. Inclusive, houve troca de tiros. Os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram e tiveram essa troca de tiros. Um desses assaltantes, desses criminosos que haviam roubado o veículo e as pessoas, acabou sendo atingido na perna. O segundo depois acabou sendo capturado também pelos policiais. O carro foi recuperado, ambos foram detidos pelos policiais. Os pertences das vítimas também, não conseguiram ser todos recuperados. Alguns deles foram perdidos pelos próprios criminosos durante a tentativa de fuga, que muitas vezes até abandonam esses pertences durante a fuga. Mas eles foram apreendidos, foram encaminhados para a delegacia para registro de ocorrência. Um deles foi atendido no hospital por conta do ferimento e agora ficam a cargo da Polícia Civil para serem enviados para a penitenciária. Mas uma perseguição que aconteceu, cena de filme de ação ao longo da tarde do sábado. Parabéns ao trabalho também da Brigada Militar, que conseguiu ao menos recuperar o veículo e apreender, claro, os dois criminosos.
Tá certo, exatamente. Agora 7:36, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Próximo bloco, a gente destaca a volta das atividades presenciais, parcialmente, né? Tanto na Universidade Federal de Pelotas, quanto na Universidade Federal do Rio Grande, a partir de hoje. Intervalo, já voltamos. A segunda-feira começa em alto astral, aqui na Gaúcha Zona Sul. Quadro Trilha de Segunda traz música de primeira no Gaúcha Hoje.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Sete horas 7:40, de volta com Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Liga agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima, do Hospital São Francisco, tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, qualidade e saúde sempre presentes no seu dia. Feirão do Bebê Panvel, baixe o app e aproveite as ofertas. Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. São os parceiros que estão sempre conosco aqui no Gaúcha Hoje. Agora 7:41, vamos com a previsão do tempo chegando aqui no Gaúcha Hoje. A previsão do tempo é para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou acesse as redes sociais Brejeiro Oficial. Vamos com Cléo Kuhn. Fala, Cléo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma situação de massa de ar mais seca ao longo do dia. Um domínio maior do sol em alguns momentos, especialmente nas áreas mais nordeste do estado, porque nas áreas mais a oeste e norte, principalmente lá na parte sul, há um domínio do céu mais aberto em todas as regiões, porque não tem quase nuvens na área. há um domínio mais comum e mais tradicional nessa época, que não é de muita chuva no estado, e a gente acaba tendo um quadro de tempo predominantemente seco durante o dia de hoje, e esse tempo seco ainda deve predominar durante os dias úteis da semana. Temperaturas um pouco baixas de manhã, pelo menos até quarta, quinta-feira. Entre sexta e sábado, as temperaturas ficam um pouco mais altas no início do dia. Isso faz com que a gente tenha depois uma temperatura mais alta à tarde, principalmente no sábado, com um pouco de umidade, sujeito a alguma pancada de chuva. O sábado está um pouco mais arredio com relação ao tempo aqui na região, é onde aparece. Na maior parte dos prognósticos, alguma possibilidade de chuva. Mesmo assim, é uma chuva que passa rápido por aqui. Não é uma chuva que se estende. Tanto que no domingo, os prognósticos já não colocam mais chuva. Vamos ter aí uma situação de massa de ar seco também dominando, se não toda, quase toda semana que vem, encerrando esses 15 dias, né, que faltam para encerrar o mês, essa semana e a semana que vem, com um quadro de tempo sem chuva no estado. A tendência de manter temperaturas na parte da tarde um pouco mais altas na semana que vem. Mas essa semana ainda é uma semana que tem um domínio maior da massa de ar seco, por causa disso fica mais frio. Semana que vem teremos um pouco mais de ar quente, aí naturalmente as temperaturas subirão um pouco mais. Mas o que chama a atenção mesmo é a diminuição rápida da quantidade de chuva aqui no estado.
E agora chegando aqui na trilha de segunda, ela, Anitta. E a notícia de uma nova parceria. Anitta em uma parceria com a cantora, na verdade, rapper estadunidense, chamada Sweetie. No último Met Gala, Anitta e Sweetie se encontraram e tiraram fotos juntas no espelho do banheiro do evento. As imagens viralizaram nas redes sociais, com as pessoas trocando a localização para lugares icônicos de cidades brasileiras. Muito legal! E confere por aqui, ainda não a música Fake in Love, na parceria com Sweetie, mas Anitta com Zen. Você me faz tão bem, olha, você me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen. Coração acelerado a mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Olha, baby, não tô mais de idade. Se quiser ir embora, fique à vontade. Esperava um pouco de maturidade em você. Olha, tenta me levar a sério. Esse nosso lance já não tem mistério. Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você. Então tenta não me provocar, que eu prometo não vou complicar. Feito um nome solta pelo ar, é assim que eu vou te levar. Porque olha, você me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico sem. Coração acelerado a mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Olha, baby, não tô mais de idade. Se quiser ir embora, fique à vontade. Esperava um pouco de maturidade em você. Olha, tenta me levar a sério. Esse nosso lance já não tem mistério. Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você.
7:45. Hoje é trilha de segunda. É o Márcio Melo, lá da Atlântida, fica responsável por comandar a nossa trilha musical e de bloco em bloco nos traz aí os sucessos da Atlântida. São 7:45. Vamos mudar a trilha, isso porque vamos com notícia. E hoje um dia importante tanto para a Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, quanto para a FURG, Universidade Federal do Rio Grande, isso porque ocorre o retorno de algumas atividades presenciais. O repórter da RBS-TV Pelotas, Arildo Palermo, está direto da Universidade Federal de Pelotas e nos traz, inclusive, mais informações sobre esse retorno presencial. Bom dia, Arildo, tudo bem?
Tudo bem, Frederico? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha Zona Sul. Não é aquele retorno às aulas, né, de modo geral, com a carga horária normal, né, de um período pré-pandemia, mas já é com certeza um primeiro passo. Nesta segunda-feira retornam algumas atividades presenciais ligadas a 125 disciplinas de alguns cursos, como por exemplo medicina, odontologia, farmácia, também nutrição. Esses cursos, portanto, a partir dessa segunda-feira voltam a receber os alunos de forma presencial. Essa foi uma decisão tomada pelo Conselho Coordenador de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Federal de Pelotas, levando em consideração as disciplinas com maior demanda acumulada. Já para o retorno das disciplinas normais, né, para que a universidade volte a ficar movimentada como antes, aí deve demorar um pouco mais. A previsão da UFPEL é que esse retorno aconteça no dia 7 de fevereiro e também para os cursos com mais atividades práticas. Os cursos com a maior parte das atividades teóricas, né, seguem no modelo remoto, também no ano que vem. Agora, para voltar às atividades de hoje, né, essas atividades presenciais, os alunos precisam apresentar um comprovante de pelo menos a primeira dose das vacinas contra a Covid-19, né, para conseguir participar novamente das atividades presenciais na UFPEL. Como eu falei, não é aquele retorno de modo geral, mas já é um primeiro passo para que a universidade se restabeleça depois desse longo período de pandemia com portas fechadas e atividades 100% remotas. Frederico.
Tá certo. Obrigado, Arildo Palermo, direto da Universidade Federal de Pelotas. Vamos saber a situação da Universidade Federal do Rio Grande. Joelen Soares, direto da Universidade Federal de Rio Grande, também nos traz informações. Muito bom dia, Joelen.
Bom dia, Fred. Bom dia. Bom dia aos ouvintes aqui da Gaúcha Zona Sul. Temos, então, um retorno gradativo das atividades aqui na Universidade Federal de Rio Grande. O retorno, então, das atividades vai funcionar em três etapas. A primeira etapa já começa, então, nesta semana, onde o setor administrativo da universidade retoma com as atividades presenciais em forma de escalas. Eles vão trabalhar três vezes na semana em forma de revezamento e também em um turno único, que vai ser das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. A segunda fase está marcada para o dia 16 de novembro. Nesse período, estão prevendo a realização de formaturas no formato presencial. Além disso, os cursos de graduação, que já estão naquelas cadeiras finais, como estágios curriculares e disciplinas que precisam de atividades práticas, já podem, então, retomar presencial, desde que cumpra todos os cuidados. E, por último, a terceira fase, que estão na expectativa do retorno de todas as atividades de forma presencial, integral de carga horária. Nessa fase, as aulas presenciais estão previstas para retornar no dia 4 de abril de 2022. Há um sentimento misto para o retorno das atividades entre os alunos e professores, um pouco de dúvida de como funcionará o transporte, a moradia dos alunos, todos os cuidados e também segurança deles em meio à pandemia. Algumas disciplinas devem continuar ainda de forma híbrida, mas para debater mais sobre esse assunto, hoje à noite está prevista uma reunião online com a presença da reitoria, explicando então como tudo vai funcionar deste retorno. Claro, esse cenário de retorno pode ser alterado conforme os números da pandemia aqui na cidade do Rio Grande. Volto com vocês.
Obrigado, Joelen. Então, direto da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, aos poucos as atividades presenciais voltando então nas universidades federais aqui da região. Agora 7h50 e vamos com as informações do futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Para Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, iniciando com as informações da dupla Grenal.
Depois da importante vitória de domingo contra o Juventude na Arena, o Grêmio volta a jogar na próxima segunda-feira, dia 25, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. O técnico Wagner Mancini terá toda a semana para treinar, reapresentação marcada para amanhã no CT Luiz Carvalho. Nas entrevistas de ontem à noite, a convicção que com mais tempo de treino, o time poderá evoluir. Para a próxima rodada, o zagueiro Juan, que ontem cumpriu suspensão, ficará à disposição. Jeromel já iniciou o trabalho físico de recondicionamento, mas na próxima rodada ainda não deverá voltar. O centroavante Borja, por enquanto, permanece fazendo o trabalho de fisioterapia. Por isso, tendência de manutenção do esquema 4-2-3-1 para o jogo da próxima segunda-feira em Goiânia. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
Em um final de semana que foi marcado pela especulação de uma possível ida de Diego Aguirre para o comando da seleção uruguaia, o que acabou não se concretizando, foi em final de semana também de o Inter voltando a perder no Campeonato Brasileiro e se afastando da chance de se aproximar até mesmo do G4 da competição. Após 1-0 contra o Palmeiras, a delegação retornou ainda na noite passada e agora a quinta já tem compromisso de novo, jogo atrasado contra o Bragantino. Edenilson, expulso ontem, será desfalque. As dúvidas na semana com relação às condições físicas de Daniel e Lindoso, goleiro e volante, não enfrentaram ontem o Palmeiras, vetados pelo departamento médico. Destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje com Leonardo Acosta.
7:52, as informações do futebol aqui da dupla Grenal e agora com as informações do futebol da região sul. São Paulo classificado para a próxima fase, Ian.
Classificado, Fred. Não precisou nem vencer. Ele já dependia de si mesmo, né, contra o Avenida fora de casa, mas bastou o empate em 0-0 para garantir a classificação. Chegou aos 19 pontos contra 18 do seu rival nessa busca pela classificação, que era o Inter de Santa Maria, que a gente esperava, né, que fosse garantir o resultado fora de casa contra o, então, rebaixado São Gabriel. Claro que ainda vai depender da justiça para que isso seja confirmado, mas até o momento rebaixado São Gabriel. E não é que o Inter de Santa Maria perdeu por 2-1, aí facilitou a vida do São Paulo, que com o empate ficou um ponto à frente e agora se classifica como quarto colocado do Grupo B. Com isso pega o primeiro do Grupo A, que por sinal é o primeiro também da classificação geral. É o União Frederiquense, que se classificou lá no Grupo A com 29 pontos, com 8 vitórias em 14 jogos, a melhor campanha dessa primeira fase nos dois grupos. O primeiro jogo acontece aqui em Rio Grande, no Aldo da Pus, às 7:00 PM do próximo domingo, o jogo de volta lá na Arena do União Frederiquense. Ainda não tem data definida para acontecer.
E ontem, os jogadores, como eu falei agora há pouco, comemoraram e muito lá no vestiário, uma festa bonita. A gente tem aí o áudio dos jogadores comemorando, festejando essa classificação. Vamos ouvindo. Olha só que bonita a festa. As tradicionais músicas da torcida organizada lá de São Paulo, Mancha Rubro-Verde, entoadas aí pelos jogadores do São Paulo. Parabéns a todos os atletas, comissão técnica e também presidência, diretoria do São Paulo, especial presidente David Pereira. Aí a gente sabe que é um entusiasta do futebol e está sempre aí conectado na nossa Gaúcha Zona Sul.
Beleza, só passando rapidinho os outros três confrontos: Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé, Avenida e Veranópolis, Cruzeiro e Lajadense.
Brasil ficou no empate, ficou em 2-2, o jogo iniciou na sexta-feira, terminou no sábado, teve um apagão lá no estádio Bento Freitas e o Brasil somou um ponto. A gente sabe a situação difícil que está o Brasil, mas pelo menos não perdeu, ficou no empate, então... Mais um resultado positivo do técnico Gerson Testoni, 2-2. Destaque para Erisson, fez os dois gols da partida pelo Brasil. Agora 7:55 e vamos com a última trilha musical desta segunda-feira, com trilha de segundo. O que, que o Marcinho tem pela frente aí, Matheus?
E para fechar a trilha de segunda, trago uma balada, um reggae muito legal de Nego Joey na parceria com Rafa Machado, vocalista da Chimarruts. A música chama-se Pela Estrada, música composta ainda em 2020 e que é o som do verão. É sempre o som do verão e você vai curtir agora. Fechando a nossa trilha de segunda e eu volto na semana que vem com tudo isso e muito mais. Me segue lá, @marcinhoradio no Instagram e até mais. Tchau.
Tá certo, obrigado Marcinho, 7:55. Ian, obrigado pela companhia, bom começo de semana.
Valeu, valeu, uma ótima semana para todos.
Agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes, desejando uma segunda-feira iluminada. Continue ligado aqui na programação da Rádio Gaúcha. Até mais, tchau.
Os fatos que te causam lágrimas, porque viver é uma dádiva.
milagre cada amanhecer. Oh, yeah. E a prisão é uma vida de mentira.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.